Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o senador pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Paulo Paim, bom dia.
Primeiro dizer que é uma satisfação voltar para o programa Faixa Livre, Rádio Bandeirante do Rio de Janeiro.
Senador, muito obrigado por o senhor novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Senador, na última quinta-feira, o Brasil ultrapassou a inacreditável marca das 400 mil mortes pela Covid-19, uma boa parte delas patrocinadas pela inação do governo federal diante da pandemia por conta do negacionismo do presidente Jair Bolsonaro. Não bastasse essa falta de medidas de gestão para impedir o aumento do número de infecções, como incentivar o isolamento social, oferecendo socorro financeiro efetivo às famílias e às empresas, ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde, ele é uma figura que só dá péssimos exemplos. Insiste em não usar máscaras de proteção, não se vacina e proíbe seus ministros divulgarem que foram imunizados contra a doença. Enfim, uma tragédia anunciada. Antes de nós debatermos a fundo essa CPI, que começou a investigar as mazelas na crise do coronavírus, senador, eu gostaria que o senhor falasse sobre o sentimento de um brasileiro que vê mais de 400 mil vidas serem perdidas muito pela irresponsabilidade de um gestor público.
No início da pandemia, os especialistas já alertavam que era necessário o país adotar todas as medidas preventivas, como uso de máscara, álcool, gel, fazer isolamento social, comprar vacinas, ficar distante um do outro, enfim, esses compromissos básicos. Alertava também que sem controle da pandemia, sem vacina, 500 mil brasileiros poderiam morrer. Era estarrecedor que mesmo diante de todos os alertas, o governo nada fez para conter a pandemia. Como pai, avô, ser humano e como senador, que dedica a vida às causas humanitárias, vejo esse quadro com muita tristeza. Já ultrapassamos a 400 mil mortes no nosso país. A vacinação é lenta, não chegamos ainda nem a 10% da população. O sofrimento da nossa gente só aumenta, mais de 100 milhões de pessoas têm dificuldades para se alimentar. O preço dos alimentos não para de subir, o auxílio emergencial foi reduzido ao valor vergonhoso, não compra meia cesta básica. O governo não age, mesmo com todo o apelo e apoio do Congresso, com a aprovação das matérias e orçamento para que se combata de verdade a pandemia. É uma tragédia.
Agora, senadora, a CPI da pandemia, que foi instalada aí no Senado na última semana, vai investigar as responsabilidades por todo esse caos. Isso depois de muitas tentativas dos governistas em postergar o início dos trabalhos. Até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, tentou ajudar o Jair Bolsonaro ao não autorizar a abertura da comissão, mesmo com todos os requisitos legais sendo atendidos. Só após uma ordem do Supremo Tribunal Federal, a CPI foi formada. Como é que o senhor avaliou essa situação do presidente Rodrigo Pacheco não atender o direito da minoria, se recusando a instalar a comissão, mesmo com as assinaturas necessárias e o objeto de investigação definido? Essa inação do presidente da casa não depõe contra o próprio Senado?
Olha, fui um dos primeiros a assinar os requerimentos da CPI. Primeiro, claro, do Randolph. Tem de investigar tudo, como eu digo sempre. Aquele que cometeu algum ato ilícito tem que responder pelos seus atos, doa quem doer. O presidente do Senado tem buscado contribuir, pautando os projetos importantes para o combate à pandemia. Ele agiu correto quando mandou anexar os dois requerimentos, e o que predomina é o primeiro. Se tiver alguma conexão com governador ou município, é natural que vai ser olhado também. Acabamos aqui no Congresso de aprovar o projeto de minha autoria que impõe licenciamento compulsório das vacinas. É inegável que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados estão trabalhando muito. Acho que no caso da CPI, cumprindo os requisitos, deveria ter sido instalada desde logo. Enfim, agora foi a decisão do Supremo, foi instalada, que se apure tudo e que se coloquem as coisas nos devidos lugares, culpado, culpado, inocente, inocente.
Só que parece que os integrantes da CPI estão dispostos a recuperar esse tempo perdido e as tentativas de retardar os trabalhos, senador, e já agendaram para esta semana a convocação dos ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, além do atual ocupante da pasta, Marcelo Queiroga. Também foi aprovada a convocação do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torre. Eu gostaria de saber como o senhor tem acompanhado esse início dos trabalhos da CPI e essas discussões em torno dos nomes que devem dar seus depoimentos aos parlamentares.
Os trabalhos da CPI começaram no caminho certo. O foco é a gestão da pandemia. Logo, tem que começar ouvindo os ministros que conduziram a pasta e a Anvisa, responsável pela regulação da saúde. Apesar de não ser membro, tenho acompanhado os trabalhos da CPI e participando das reuniões com os membros da bancada que integram a comissão. Não tenho dúvida, a CPI está indo bem. Vai revelar a verdade, creio eu, e responsabilizar os culpados por esse quadro trágico que vivemos, parece um filme de terror, né? Olha, filas e filas nos cemitérios, filas e filas na porta dos hospitais, faltando material para intubação, as questões básicas de insumo. O Brasil, de fato, errou e errou muito, como disse o presidente da OMS, Organização Mundial de Saúde.
Senador, há uma enorme expectativa em torno dos resultados dessa comissão parlamentar de inquérito. Os crimes cometidos pelo presidente da República durante a pandemia estão muito claros. Não há qualquer tipo de dúvida a respeito disso. A pergunta que fica é: dá para acreditar na responsabilização do Jair Bolsonaro e dos demais envolvidos nesse verdadeiro genocídio que está colocado no país a partir da CPI? E mais do que isso, é possível que haja um impeachment do chefe do Executivo?
Tenho dito que não há pré-julgamento de fulano ou ciclano. É necessário investigar tudo, definir as responsabilidades e punir quem tem que ser punido. Os erros na gestão da crise sanitária são visíveis. O negacionismo e a omissão também. Não é normal o que vivemos. Essa carnificina a céu aberto, o descontrole, a falta de coordenação federal. A CPI tem de apontar responsáveis na medida de suas responsabilidades. O impeachment sempre é uma possibilidade. Já aconteceu no passado.
Algo que pouca gente tem comentado, senador, é o fator Augusto Aras. O Procurador-Geral da República é quem tem a atribuição de dar prosseguimento a uma denúncia que eventualmente surja contra o presidente nessa CPI. O problema é que ele já deu diversas demonstrações de que está absolutamente alinhado ao Palácio do Planalto. Tem sido cogitado, inclusive, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal por indicação do Bolsonaro. O senhor acha que o Augusto Aras vai atuar mais uma vez como advogado do presidente, mirando essa vaguinha no STF que surgirá no meio do ano com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo e sentando em cima de uma eventual denúncia contra o ex-capitão?
Precisamos acreditar nas instituições e na própria democracia. Com a democracia, tudo, sem a democracia, nada. É impensável que um procurador-geral da República se omita das suas obrigações como forma de galgar uma vaga na Suprema Corte. Espero que não seja verdade. Se a conclusão da CPI for para a responsabilização do presidente da República ou qualquer outra pessoa, acredito que o Ministério Público vai cumprir suas funções constitucionais e institucionais. É sempre bom lembrar que a sabatina e a aprovação do indicado para a Suprema Corte cabem ao Senado Federal. É sempre uma avaliação e julgamento político acerca da competência, currículo e a carreira do indicado.
Dependendo do resultado dessa CPI, senador, há quem diga que o Jair Bolsonaro poderá colocar em prática aqueles seus planos autoritários e tentar um autogolpe, com apoio de parte das Forças Armadas, de uma parcela das Forças de Segurança estaduais e das milícias bolsonaristas. O senhor vislumbra essa ameaça como uma realidade ou a nossa democracia está consolidada nesse aspecto? O temor de parte dos brasileiros é legítimo?
Olha, precisamos fortalecer as instituições nacionais e alimentar diariamente os ideais democráticos. Temos que perseguir sempre a liberdade, a justiça, políticas igualitárias, enfim, direitos iguais para todos. Não acredito que as Forças Armadas e as demais instituições apoiarão eventuais atos antidemocráticos e que ameacem a nossa jovem democracia brasileira.
Senador, em relação justamente ao combate à Covid-19, o seu mandato foi responsável por uma importante iniciativa aprovada na última quinta-feira pelo plenário do Senado, que foi justamente a quebra temporária de patentes de vacinas. O texto foi aprovado por 55 votos a 19 e agora será analisado pela Câmara dos Deputados. A proposta prevê que o Brasil deixe de seguir quatro artigos de um tratado internacional da Organização Mundial do Comércio, a OMC, que tratam da proteção à propriedade intelectual e prevêem uma licença temporária que poderá ser concedida de forma compulsória para órgãos públicos, empresas privadas ou entidades com capacidade e interesse no uso dos produtos. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes essa importante iniciativa e como ela pode facilitar o acesso do Brasil aos imunizantes.
Após a apresentação do projeto, até a aprovação, estabelecemos diálogo aberto com o relator que construiu um bom texto. Diante desse quadro de escassez de vacinas em todo o mundo, não pode os países ricos proibir por meio de patentes a produção em larga escala. O senador Nelsinho Tradi fez um belíssimo trabalho, foi um gigante na construção da proposta a partir do projeto que eu apresentei. O projeto aprovado dá ao presidente da República todas as condições e instrumentos necessários para adotar o licenciamento compulsório das patentes. Não usa se não quiser. Produzir vacinas e medicamentos genéricos com baixo custo e em larga escala. Tudo que for necessário para combater a pandemia. Esse é o nosso papel. O presidente da República cumpra o seu. Nós todos estamos vendo que falta medicamento para entubar pacientes, oxigênio, máscaras, EPIs. Não podemos, diante dessa tragédia, manter patentes privilegiando pequenos grupos empresariais. Agora, a Câmara precisa aprovar o quanto antes para criar lei.
No último sábado, senador, nós tivemos a comemoração de mais um Dia do Trabalhador, em um 1º de maio que trouxe mais sentimentos de preocupação do que de celebração, no meu modo de ver. O desmonte das garantias estabelecidas pela CLT se dá de maneira acelerada nos últimos tempos. O Bolsonaro segue o ataque iniciado na gestão de Michel Temer, que já teve a reforma trabalhista e aquela lei das terceirizações, e precariza ainda mais as relações de trabalho. Nem mesmo a pandemia, que aprofundou o drama dos trabalhadores impedidos de saírem de suas casas por conta do risco de infecção, fez com que esse cenário fosse modificado. O desemprego e o desalento batem recorde atrás de recorde no país. Qual é a sua avaliação para o quadro do trabalho no Brasil, senador?
A situação dos trabalhadores e dos trabalhadoras, a situação das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros é dramática. Falavam que a reforma flexibilizando as leis trabalhistas era necessária para gerar 10 milhões de empregos. Não é verdade, não gerou um emprego, pelo contrário. Não gerou emprego, o trabalho intermitente veio, a terceirização irrestrita veio, o negociado sobre o legislado está prevalecendo. O enfraquecimento da representação sindical dos trabalhadores, o fim da política de valorização do salário mínimo. O desemprego aumentou para 15 milhões de pessoas. A informalidade e os desalentados não param de crescer. Infelizmente, é mais um 1º de maio que não temos nada, nada a festejar.
Eu não posso deixar de comentar com o senhor, senador, essa volta do ex-presidente Lula ao cenário político-eleitoral, após o Supremo Tribunal Federal finalmente desmascarar o ex-juiz Sérgio Moro, declarando-o suspeito no julgamento do caso do triplex do Guarujá. Há uma enorme expectativa a respeito da possibilidade de o ex-presidente se candidatar à sucessão do Jair Bolsonaro, visto que ele tem despontado nas pesquisas de opinião como favorito a reassumir a presidência. Com os direitos políticos restabelecidos, o senhor acredita que o Lula terá disposição para encarar uma nova campanha na tentativa de voltar ao Palácio do Planalto?
Esse último julgamento mostra o real objetivo desses processos, tirar o Lula das eleições. É inegável que a volta do presidente Lula ao jogo, as peças começam a se movimentar, o cenário muda. O Lula hoje é candidato, pode concorrer e é um candidato em potencial. Está em primeiro lugar em todas as pesquisas. O debate tomou um novo rumo. O presidente vai poder mostrar seu legado, comparar com os governos anteriores e com o atual. Acho que é inegável que, sob seu governo, a vida do povo melhorou. A economia cresceu, o Brasil era visto como uma potência no exterior. E eu diria que dá um novo gás à militância e a todo o campo progressista.
A grande questão, senador, é que o ex-presidente tem recebido algumas críticas do campo progressista por conta de acenos que ele tem feito aos neoliberais. Em uma recente entrevista para o jornalista Reinaldo Azevedo, por exemplo, ele disse que não vê problemas em ter a Eletrobras e a Caixa como empresas de capital misto. O senhor concorda com esse tipo de posição, senador? Ainda é possível que nós tenhamos uma gestão genuinamente de esquerda no nosso país?
Fazer política é dialogar, é falar, é conversar, é articular. Ninguém chega à presidência sozinho. Em 2002, quando escolheu o saudoso José Alencar para vice-presidente, também houve críticas. Ele era um grande empresário, sério, responsável, e eu tinha por ele o menor respeito, o considerava meu amigo. Foi uma grande perda para o Brasil. Duvido que alguém tenha crítica ou alguma dúvida da importância de José Alencar. Ele era de centro, mas ouso dizer que se tornou unanimidade na esquerda, no centro e na direita. Em relação a abrir capital de empresas públicas, não podemos fechar os olhos como se esse debate não existisse. São setores estratégicos, é legítimo que o Estado tenha o controle para preservar os interesses nacionais e, sobretudo, as políticas públicas que a atendam efetivamente a população mais pobre, mais vulnerável. Atende a todos, mas tem que ter um carinho especial com essa população. Isso é necessário, por isso pode ser e deve ser preservado.
Paulo Paim, muito obrigado por mais uma vez nos dar a honra dessa entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu quero desejar ao senhor uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Um abraço.
Conversamos aqui com o senador pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.